Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos à emissão em português da Voz da América, neste sábado 28 de novembro de 2020. Votos de uma excelente tarde e noite na nossa companhia, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu nas notícias e estará aqui a Mayra de La Saleta. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onde a média nos 1.530 MHz. Em frequência moderada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, na Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sintxanwoko, a Rádio Papagaio em Moçambique, através das EFM Maputo, Rádio Encontro de Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, e em Cabo Verde através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Hoje, no habitual espaço Janela de Angola, o tema é a economia. Angola tem uma das maiores taxas de mortalidade das empresas, facto que leva para o desemprego muitos jovens mais à frente com Arandipa. Mas por agora, vamos às notícias com a Mayra de La Saleta.
Obrigada, Álvaro. Vamos às notícias deste dia 28 de novembro. Foi hoje enterrado o estudante angolano Inocêncio Matos, que morreu a 11 de novembro em consequência de ferimentos durante uma manifestação em Luanda contra o governo. Inocêncio Matos foi enterrado no cemitério da Mulemba, ou 14. O enterro ocorre depois de a família e as autoridades judiciais terem chegado ao acordo para a realização de uma segunda autópsia exigida pela família, um processo envolto em alguma polémica. Inocêncio Alberto Matos tinha 26 anos, era estudante do terceiro ano de Ciências da Computação na Universidade Agostinho Neto. Ele morreu no passado dia 11 durante uma manifestação em Luanda e as autoridades disseram que ele tinha caído quando fugia da polícia. A família refuta a versão da polícia. O líder supremo do Irão pediu neste sábado a punição definitiva daqueles por trás da morte de um cientista ligado ao programa nuclear militar desmantelado de Teherão, uma morte que a República Islâmica atribuiu a Israel. Israel há muito suspeito de matar cientistas iranianos há uma década em meio a tensões sobre o programa nuclear de Teherão. Ainda não fez comentário sobre o assassinato de Mohsen Farizadeh na sexta-feira. No entanto, o ataque carregou as marcas de uma emboscada de estilo militar cuidadosamente planeada. Na Etiópia, o governo regional do Tigré disse no sábado que as forças do governo etíope estão a conduzir uma ofensiva militar para capturar a capital regional, Mekele. A Reuters reporta que, numa mensagem de texto para a agência de notícias, Debretsion Gebremichael, o líder da Frente de Libertação do Povo do Tigré, disse que Mekele estava sob pesado bombardeio. A agência de notícias francesa AFP disse que trabalhadores humanitários confirmaram fortes bombardeios na capital do Tigre. Não houve confirmação independente das reivindicações do governo. As conexões do telefone e internet para a região caíram desde o início da ofensiva militar do governo, no início de novembro. Enquanto isso, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, após uma reunião com enviados da União Africana, descartou mais uma vez negociar com os líderes da região de Tigre. Uma grande explosão em Mogadishu, na Somália, na sexta-feira, matou pelo menos 7 pessoas e feriu outras 10, de acordo com a polícia somali. O homem-bomba explodiu na Gelato Divino, uma gelataria popular perto do aeroporto internacional, horas depois do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Christopher Miller, fazer uma visita inesperada à capital da Somália. O grupo extremista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, assumiu a responsabilidade do ataque. O governo da Dinamarca disse na sexta-feira que quer desenterrar martas que foram abatidas para evitar a disseminação do coronavírus, depois de algumas terem ressurgido de valas comuns. A Dinamarca ordenou que toda a criação de martas fosse eliminada no início do mês, depois de descobrir que 12 pessoas foram infectadas por uma estirpe mutante do vírus que causa a Covid-19 e que passou de humanos para martas e de volta aos humanos. E na sexta-feira, os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 13 milhões em número de casos de coronavírus, mais do que qualquer outro lugar no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Foram os principais títulos que marcam este dia 28 de novembro. Continuação de um bom fim de semana e continue connosco em www.voportugues.com para mais atualizações.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Como disse no início desta emissão, no habitual espaço Janela de Angola, o tema de hoje é a economia. O país tem uma das maiores taxas de mortalidade das empresas, facto que leva para o desemprego muitos jovens. Na análise, o Arão Dipa falou com José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, Ramiro Barreira, também empresário, Rafael Aguiar, líder juvenil, e Kikas Machado, diretor nacional da juventude. Arão Dipa.
Angola vai registrar pelo quinto ano consecutivo taxas de crescimento negativas, prevendo até ao final deste ano uma recessão de cerca de 3,3% e para 2021 uma taxa global de crescimento nula. Esta é pelo menos a previsão do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, aprovado apenas pelo Partido no Poder, cuja discussão na especialidade teve início esta semana. O documento, elaborado num período de grande incerteza e a refletir 5 anos de recessões, apresenta receitas estimadas e despesas fixas de 14,78 bilhões de kwanzas. As previsões de crescimento positivo para 2021 saíram goradas pela pandemia do novo coronavírus e o prognóstico de uma taxa de crescimento nula não ajuda naquilo que são as expectativas da produção interna, da criação de mais empregos e de maior funcionalidade em termos de produção e serviços para a economia angolana. Todos estes cenários têm sido usados como arma de arremesso para as convulsões sociais, que têm como epicentro o descontentamento dos jovens, como sendo a maioria da população ativa e as principais vítimas da crise no país. A taxa de desemprego em Angola aumentou no terceiro trimestre do corrente ano para 34%, ou seja, 1,3 pontos percentuais em relação aos 3 meses anteriores e 3,9 pontos percentuais face ao período homólogo, segundo contabilizou o Instituto Nacional de Estatística de Angola. A onda de manifestações em algumas províncias do país são bem um reflexo do desespero que envolve vários setores da sociedade angolana. O formato do encontro promovido esta semana pelo presidente João Lourenço, à semelhança do que sempre aconteceu com o regime de José Eduardo dos Santos, foi considerado por alguns setores mais radicais como não tendo sido inclusivo e não indicou soluções que satisfazem as preocupações da juventude. As famílias e as empresas são outras vítimas do atual contexto de crise que a economia angolana vive nos últimos 5 anos. Todas as semanas são anunciadas mortes de empresas, traduzindo a imagem de um país com o maior índice de mortalidade das empresas no mundo, como revelou à Voz da América o economista José Severino.
E, portanto, nós estamos ligados à economia real, entendemos que esta é uma oportunidade para se dissecarem os problemas que há para a economia real. E é uma situação pungente e aflitiva, um país que está há anos em estagnação, um país que está numa perspectiva de ter um crescimento negativo de 3,3, vemos que o crédito no país não funciona. Esta é a realidade objetiva. Há uma apetência ao crédito, é verdadeira, mas os desembolsos são difíceis. E se o governo ou o executivo não tomar medidas que eliminem os constrangimentos, nós não vamos sair da crise, porque a crise sai-se. Os constrangimentos é o acesso ao crédito, é o desembolso. O desembolso que falta são as garantias que todos os preletores colocam, porque a gente costuma dizer que os bancos dizem que não há pão para malucos. E nós estamos cheios de pessoas que querem crédito, mas não têm garantias, porque o registro predial não funciona, o registro dos terrenos não funciona, e temos uma sociedade que a maior parte dos promotores de desenvolvimento das pequenas e médias empresas não têm capital próprio. Portanto, o FACA, que é o Fundo de Apoio Capital de Risco, devia estar funcional e com uma grande abrangência e participar dos negócios que estão em embrião. E não apenas o FACRA estar a pronunciar-se ou a participar em negócios mais estruturados. As pequenas e médias empresas é que fazem o desenvolvimento. E se nós não olharmos para as pequenas e médias empresas na perspectiva de que os promotores podem ter as boas ideias, os promotores podem ter idoneidade, mas não têm garantia real, não têm terreno, não têm casa, nem têm capital, todas essas iniciativas dão aquilo que nós conhecemos, que é a alta taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas. Nós temos a maior taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas no mundo. Isto é, criamos empresas, elas morrem. Mas isto é difícil de dizer, mas nós temos uma percentagem que é de 65%. Criam-se e morrem à nascença.
Esta derrasta um quadro sombrio que faz escassear as oportunidades de emprego, principalmente para os jovens. José Severino aponta o governo angolano como a única instituição que deve encontrar as soluções desejadas.
Nós temos proposto, por exemplo, a teoria do cheque, um pouco da analogia com o teste. Para matar o Covid é teste. Para sairmos desta situação, temos de ter o cheque. Nós temos uma concentração de população em Luanda. As pessoas vieram para Luanda para tentar resolver os seus problemas. Então, se eu posso voltar para a minha terra de origem, onde tenho terreno, onde tenho água, onde tenho possibilidade de prestar serviços, vamos dar a possibilidade de terem um capital inicial, nem que seja para depois colocar ao nível da responsabilidade dos bancos. Isso tem que haver aqui uma grande concertação entre o Estado, BNA, os bancos privados e, por exemplo, as cooperativas. Foi muito bom criar cooperativas, mas as cooperativas não têm garantias.
Mas é que
não
tem garantia. Que o Estado investiu dinheiro e as empresas acabaram por...
A culpa foi do Estado. A quem é que deu o crédito?
De que maneira queria controlar a questão do crédito mal parado?
O Estado deu. Desculpem lá. A quem é que deu? É como crédito mal parado nos bancos. Estamos aqui a falar do crédito abusivo. A maior parte do crédito que não foi recuperado foi entregue abusivo para o tráfico de influência, de amizades. Não foi pela viabilidade técnico-económica. E nós estamos a exigir a todas as empresas o estudo de viabilidade técnico-económica. Não é, não funciona. Isso é utopia. Nós temos que ter, nas pequenas e médias empresas, os fundos circulantes. A tal conta corrente, calcionada. E não, você quer fazer um microinvestimento, comprar uma charrua de tração animal, quer comprar uma motobomba, isto ainda pedir um estudo de viabilidade. Você gasta muito mais dinheiro em estudo de viabilidade que na motobomba. Tem que estar a ver relação de proximidade entre o investidor e o banco. Nós precisamos que os bancos tenham pessoas com formação na área das especialidades, seja nas pescas, seja na agricultura, seja nos transportes, que tenham a percepção do negócio. Nós temos os bancos, evidentemente, que não podem correr risco de dar crédito que será abusivo, sem garantias. E então todos nós andamos aqui num combate de boxe com os bancos, quando os bancos estão a gerir capital alheio e que têm responsabilidades. Portanto, o Estado tem que ter um papel determinante na questão do crédito. Se o Estado não assumir isto, vou garantir, nós não vamos sair da estagnação, não vamos sair da recessão. O Estado tem que ter um papel.
Por sua vez, Ramiro Barreira, da Associação dos Hotéis e Resortes de Angola, lamenta a morte de várias empresas. O responsável não encontra soluções imediatas a partir do Orçamento Geral do Estado para 2021.
Consideramos mesmo que este ano foi dos piores anos. O facto também de ter três ministérios, Ambiente, Cultura e Turismo, mas o setor do turismo ficou completamente minimizado face às necessidades que nós temos. Não existe nenhuma medida de alívio em termos de suporte financeiro para o setor da hotelaria, para o setor da hotelaria, e mais do que isso, no conjunto total do orçamento consignado ao Ministério da Hotelaria, Turismo e Cultura, apenas foram afetados recursos para o setor da hotelaria em cerca de 3%, quer dizer que é uma margem mínima e que de facto não vai de encontro aquilo que nós pensamos são necessidades imediatas de um setor muito dinâmico, um setor que tem cerca de 1.700 hotéis de 1 até 5 estrelas, cerca de 234 hotéis de 3, 4 e 5 estrelas, cerca de 5 mil restaurantes e que, de facto, a sua cadeia de valor valeu bilhões de dólares, o que significa dizer que foram feitos muitos investimentos e que estes investimentos têm que ter, de facto, da parte do Estado, um alento necessário para tirarmos as empresas da situação em que eles estão. Estão numa situação muito difícil, porque as medidas de alívio não têm nenhum impacto relativamente aos hotéis que estão fechados, as pessoas estão desempregadas. Então é necessário, de facto, que este orçamento deveria consignar verbas para ajudar a mitigar a situação, porque não vamos deixar primeiro morrer as empresas e depois tentar levantá-las. Vamos criar um ambiente que ajude a tirar as empresas da situação que estão neste momento, que é verdadeiramente difícil. O próprio orçamento, porque o orçamento é o maior instrumento de política económica que o Estado tem. E este instrumento é fundamental, porque é através do orçamento que se desenvolve o país, que se afetam recursos, que se desenvolve o país em termos produtivos. Portanto, é fundamental que as disponibilidades do orçamento vão de encontro às necessidades. E, principalmente, diminuirmos os recursos financeiros das áreas não produtivas, ao nível dos serviços, ao nível da administração, e, de facto, afetando mais recursos para o setor produtivo. Porque o setor da hotelaria, por exemplo, é uma indústria, chama-se indústria da hotelaria. Nós não somos um setor de serviços, somos um setor produtivo. Então, os recursos têm que ir para o setor produtivo.
E a juventude não acredita nas políticas do atual governo e apontam como exemplos os programas semelhantes que vigoraram durante o regime de José Eduardo dos Santos, marcado por vários escândalos. Para Rafael Aguiar, sociólogo e líder juvenil, é imperativa a aposta no setor privado, sem a interferência das pessoas politicamente expostas.
Nós temos que partir da realidade objetiva. E a realidade objetiva é que há pobreza extrema e a fome mesmo. Essa é a realidade objetiva. E a realidade da outra realidade objetiva é que estes programas todos que estão a ser aqui anunciados, o PRODES, o PYME, o PAP, já houve programas similares cuja avaliação e o resultado é extremamente negativo. E às vezes pensas que as pessoas são pessimistas, mas avalia-se, regra geral, o presente tendo em conta a cultura de governação e a cultura de ação do passado. É por isso que, atendendo esses dois fatores, portanto, o resultado dos programas anteriores, que foram anunciados com a mesma pomposidade com que estão a ser anunciados estes agora, é que nos indicam de que devemos mesmo apostar na privatização, no setor privado. E o setor privado só vai funcionar quando as entidades que estão em posições sociais dentro do governo deixarem de concorrer com o verdadeiro ator privado, com o verdadeiro empresário. Isso tem de ocorrer. Também a realidade nos indica que, entre o PYME e as autarquias locais, nós devíamos avançar para as autarquias locais. Sabe por quê? Porque o PYME é pensado a partir de Luanda. Apesar de haver maior participação comparativamente ao passado dos indivíduos na província e no município, mas ainda assim, o PYME, os seus programas, são pensados, executados a partir de Luanda. O outro aspecto fundamental que pode ajudar é a reforma do setor da justiça. Para quê? Porque nós estamos no movimento, ou estivemos no movimento associativo estudantil durante esse período todo, participamos de forma muito ativa na concepção desses programas. O FUCA e outros jovens que não estão aqui, participamos de forma muito ativa na elaboração, portanto, de políticas públicas, sobretudo viradas à juventude. Mesmo em relação à Carta Africana, houve uma participação ativa, portanto, da juventude angolana. E o que está na Carta Africana, efetivamente, corresponde com a realidade, a nossa realidade. E os programas, os princípios, os valores que estão lá plasmados correspondem com a nossa maneira, com a maneira de pensar, estar e ser da juventude e com as suas expectativas. Mas digo, e penso que estaremos todos de acordo em relação a isso, de que a eficiência e a eficácia desses programas, desses planos, desta política juvenil de Estado, é um fracasso. Nós temos que, é um termo forte, mas nós temos que admitir que é um fracasso. Porquê? Porque desde 65% da população angolana, que é jovem, a sua maioria não tem acesso a serviços médicos e medicamentosos de qualidade, mesmo em quantidade. Não tem acesso à habitação em quantidade e qualidade. Não tem acesso ao sistema de ensino e quando tem, a qualidade de ensino ainda é questionável.
Rafael Aguiar não tem dúvidas em afirmar que o futuro da juventude angolana está praticamente frustrado, a julgar pelos indicadores que todos os dias são apresentados.
Apesar dos dados de 2014 indicarem 31%, de jovens desempregados, mas os dados atuais ultrapassam claramente essa percentagem. E deste modo, a qualidade de vida da juventude é precária e a juventude, na sua maioria, é pobre, passa fome e, portanto, as suas expectativas estão efetivamente frustradas. O Instituto Nacional da Juventude, temos o CNJ e temos o Ministério da Juventude e Desporto. Portanto, do ponto de vista de competência, eu acho que temos que pensar e repensar essas três instituições. Eu penso que o CNJ tem estado a jogar um papel preponderante na relação entre os jovens e as instituições de Estado. Agora, nessa relação, onde está o Ministério e o que deve fazer? Onde está o Instituto Nacional da Juventude e o que deve fazer? Portanto, é mais ou menos isso que precisa ficar esclarecido. E a ideia com que se fica, efetivamente, o Ministério está apagado, e essa ideia não é de hoje, mesmo no tempo do jovem Cláudio Aguiar, havia mais ou menos, apesar de que o Ministério era um pouquinho mais ativo, há essa ideia que se cria, mas, portanto, o que nós devemos deixar claro é que não somos contra o diálogo e o jovem Kalunga deve ser apoiado, deve ser assessorado, mas o Ministério tem que efetivamente jogar o seu papel.
Já o Diretor Nacional da Juventude insiste que os programas elaborados pelo governo angolano estão direcionados no sentido da promoção de emprego. Quicas Machado afirmou que está em curso um vasto programa que visa promover a formação dos jovens em todos os domínios.
Por acaso estamos num momento mesmo da discussão do próprio orçamento. Hoje mesmo houve a nível da Assembleia Nacional, na especialidade, a discussão com a sétima comissão, em que o setor da juventude e desporto, foi chamado hoje para, junto com os parceiros, reverem, portanto, o orçamento para 2021. E qual é a nossa maior expectativa? A nossa maior expectativa é justamente que as ações do Executivo no seu conjunto, mas sobretudo as que interferem diretamente na juventude, promovam o emprego e a empregabilidade da juventude através dos programas do setor ou dos vários setores, como o do fomento ao empreendedorismo. Nesse momento há um grande desenvolvimento entre o nosso Instituto Angolano da Juventude e o Instituto de Pequenas e Médias Empresas, o INAPEN, no sentido de intensificar a formação de jovens. Estamos a massificar a intensificação da formação de jovens no domínio do empreendedorismo e da gestão de pequenos negócios para responder, então, essa expectativa da ocupação rentável do tempo e mesmo evolução para micros, pequenas e talvez um dia evoluírem para grandes empresas. O que é que nós estamos a fazer é massificação desse tipo de formação. Para efeito, todas as instalações do Ministério da Juventude e Desporto, Casas da Juventude, Centros Comunitários, abriram salas novas para esse tipo de engajamento, que são ações complementares com as iniciativas do próprio PAP, que promove, portanto, ter o crédito, quer em kits, como em financiamento dessas pequenas iniciativas.
Quicas Machado anunciou para o próximo ano o lançamento do Prémio Nacional da Juventude, uma instituição que pretende estimular as iniciativas dos jovens um pouco por todo o país.
Toda essa discussão que estamos a ter de que o Estado não pode fazer tudo, se desembocam justamente nessas iniciativas descentralizadoras para que sejam, quer a iniciativa privada, mas a iniciativa singular de cada jovem que deve ser, que se capacita e esteja preparado para absorver as oportunidades que o mercado vai oferecer. Porque a crise é momentânea, um dia esta crise vai passar. As nossas expectativas é que em 2021 devíamos iniciar a recuperação econômica, pelo menos no discurso das entidades que orientam a economia do país. Se não for em 2021, provavelmente em 2022 vamos começar a crescer. E nessa altura nós queremos que os jovens estejam preparados para aproveitarem as oportunidades que o mercado oferece. Nós não podemos passar uma mensagem que não esteja de acordo com a realidade objetiva. Nós temos é que vamos nos preparar, as oportunidades agora são poucas, os que forem beneficiar, aproveitem e maximizem os resultados disso, mas que a realidade é difícil e temos que enfrentá-la com realismo.
Estes foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa, desde Luanda, amanhã domingo, numa nova edição da Janela de Angola. O tema será, no mínimo, interessante e curioso: Filosofia e Corrupção, um novo livro no mercado. Amigos, ouvintes e internautas, convidamos a que visitem a nossa página voaportugues.com e vejam de segunda a sexta manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África e também as manchetes do mundo. E agora chegou o momento da boa música, a escolha do nosso produtor Mariano Bartolomeu. Beleza pura, de quem? Ele mesmo, Caetano Veloso.
Não me amarra dinheiro, não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta de um curujo, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo,
ouvintes e internautas, não esqueçam que podem ver e ouvir as nossas histórias na internet, voaportugues.com, e deixar lá também os seus comentários. Igualmente, pode associar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A Voz da América está presente com VOA Português. E se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais 1-908-652-4584.
Beleza pura.
Está com a Voz da América, emissão em português de 28 de novembro de 2020. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, na produção Mariano Bartolomeu, nas notícias Mar da Saleta. Votos de continuação de um bom sábado, sempre com a Voz da América. Pode seguir-nos em ondas curtas, 13.630 e 17.655 kHz. Em onda média, nos 1.530 MHz. Também na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos através de rádios parceiras, FM na Guiné-Bissau, Rádio Bijigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Inchauoco, a Rádio Sinchauoco, a Rádio Papagaio, em Moçambique através da ZFM Maputo, Rádio Encontro de Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Delgado. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Dentro de alguns minutos, como é habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, as tricas e o Top Ten. Mas antes, as notícias com a Mayra da Saleta.
Obrigada, Álvaro. Vamos às notícias deste dia 28 de novembro. Foi hoje enterrado o estudante angolano Inocêncio Matos, que morreu a 11 de novembro em consequência de ferimentos durante uma manifestação em Luanda contra o governo. Inocêncio Matos foi enterrado no cemitério da Mulemba, ou 14. O enterro ocorre depois de a família e as autoridades judiciais terem chegado ao acordo para a realização de uma segunda autópsia exigida pela família, um processo envolto em alguma polémica. Inocêncio Alberto Matos tinha 26 anos, era estudante do terceiro ano de Ciências da Computação na Universidade Agostinho Neto. Ele morreu no passado dia 11 durante uma manifestação em Luanda e as autoridades disseram que ele tinha caído quando fugia da polícia. A família refuta a versão da polícia. O líder supremo do Irão pediu neste sábado a punição definitiva daqueles por trás da morte de um cientista ligado ao programa nuclear militar desmantelado de Teherão, uma morte que a República Islâmica atribuiu a Israel. Israel há muito suspeito de matar cientistas iranianos há uma década e meio a tensões sobre o programa nuclear de Teherão. Ainda não fez comentários sobre o assassinato de Mohsen Farizadeh na sexta-feira. No entanto, o ataque carregou as marcas de uma emboscada de estilo militar cuidadosamente planeada. Na Etiópia, o governo regional do Tigré disse no sábado que as forças do governo etíope estão a conduzir uma ofensiva militar para capturar a capital regional, Mekele. A Reuters reporta que, numa mensagem de texto para a agência de notícias, Debretsion Gebremichael, o líder da Frente de Libertação do Povo do Tigré, disse que Mekele estava sob pesado bombardeio. A agência de notícias francesa AFP disse que trabalhadores humanitários confirmaram fortes bombardeios na capital do Tigre. Não houve confirmação independente das reivindicações do governo. As conexões do telefone e internet para a região caíram desde o início da ofensiva militar do governo, no início de novembro. Enquanto isso, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, após uma reunião com enviados da União Africana, descartou mais uma vez negociar com os líderes da região de Tigre. Uma grande explosão em Mogadishu, na Somália, na sexta-feira, matou pelo menos 7 pessoas e feriu outras 10, de acordo com a polícia somali. O homem-bomba explodiu na Gelato de Vino, uma gelataria popular perto do aeroporto internacional, horas depois do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Christopher Miller, fazer uma visita inesperada à capital da Somália. O grupo extremista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, assumiu a responsabilidade do ataque. O governo da Dinamarca disse na sexta-feira que quer desenterrar martas que foram abatidas para evitar a disseminação do coronavírus, depois de algumas terem ressurgido de valas comuns. A Dinamarca ordenou que toda a criação de martas fosse eliminada no início do mês, depois de descobrir que 12 pessoas foram infectadas por uma estirpe mutante do vírus que causa a Covid-19 e que passou de humanos para martas e de volta aos humanos. E na sexta-feira, os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 13 milhões em número de casos de coronavírus, mais do que qualquer outro lugar no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Foram os principais títulos que marcam este dia 28 de novembro. Continuação de um bom fim de semana e continue connosco em www.voaportugues.com para mais atualizações.
Amanhã, na nossa emissão de domingo, o tema da Janela de Angola será uma ligação no mínimo interessante e curiosa, filosofia e corrupção em forma de livro. Também teremos as rubricas habituais, perguntas à doutora Graça Matosinha com a Ana Guedes e ainda o espaço do ouvinte com a Dani Steski. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar e acompanhar a Voz da América amanhã. Mas agora sim, vamos à música. À música americana, ao Top 10 com a Mara da Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete e na música está o DJ, o PS. Antes de irmos às notícias, vamos começar com um pedido de música. Chega-nos da Guiné-Bissau, de Luís Nhaga. Luís Nhaga quer ouvir Blue Skies, do rapper americano de 17 anos, Matty Braps. Matty Braps é da Georgia. Vamos então ficar com Blue Skies. Down under blue skies, sun is blazing, feels amazing. Memories is what we making, hearts are racing, girls we chasing, soaking up these sun we're raising. Music bumping, fists are pumping, laughing, and we keep it coming. Living like it's now or never, and the moment's going nuts. You ain't gotta have a lot of money in your pocket, you can show up in whatever, like whatever. I'm a rocket. You don't need no invitation, we ain't got no special tickets, 'cause we're all just normal people, and we hope that you can get it under blue skies.
Let it take care of it.
Esta semana foi marcada por muitas novidades. A lista das nomeações aos Grammys já é conhecida e Beyoncé lidera com 9 indicações. A boa surpresa talvez seja que Burna Boy está na corrida ao Grammy na categoria Música Global com o seu álbum Twice as Tall. Vamos ouvir Real Life de Burna Boy. Can't you see that I'm in my element? I might just decide to slide on my enemies. I go along on a glide for the hell of it. I bring a different vibe when I'm stepping in. In the pit, nigga, I ain't right, I'm correcting it. Everybody know for sure I'm gonna take it in. Look closer, reason, dot your eyes when you're messaging. I never subscribe to guys on the internet. Living for the clowns, telling lies to the press again. Better don't take me for the fool, I ain't never been. Don't bother with lies, I'm wise when I'm checking it. I'm redirecting them back to the sentiment. And you go see reality. Go start arresting them. Feel like they know you when I'm not telling them. But life, real, I ain't living like the rest of them.
Yes, we are blessed, but it's hard to see sometimes. I'm trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind? You just follow your dreams and live your life. I give you something to believe in. I'm gonna need a reason for.
Esta semana só se fala em Grammy. Embora Cardi B não tenha sido nomeada nenhum, a sua parceira de sucesso WAP não ficou de fora. Megan Thee Stallion tem 3 nomeações. Ela está indicada ao Grammy para Melhor Artista Revelação e tem outras 2 nomeações para a Gravação do Ano e Melhor Performance Rap para a música Savage, ao lado de Beyoncé. Vamos então ouvir Savage. She's so bougie, bougie. I'm a savage. Attitude nasty. Talk big, big, but my bank account matching. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters get my name in their mouth, not a gagging. Bougie. He say the way that thing move is a move. I'm in
roll, we gotta keep it lowly, need a room G. Had them bled to block and now it's hot, hot to tune G. I'm moody and I'm moody, I'm a savage. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty.
E por que não pôr um pouco de ritmo latino no nosso programa? Pois é, outra mulher que está na lista das mais nomeadas é Dua Lipa. E sim, Dua Lipa é britânica e não latina. Mas entre as suas 5 indicações ao prémio mais importante de música, está a música Um Dia, que é uma colaboração com J Balvin, Bad Bunny e Tiny. Vamos ouvir Um Dia.
You're deep in water, yeah, you're telling us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know, you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. It makes you think that my mind will change. And you hate that you know, you know, you know, you know, you messed up. One day you'll love me again.
Top 10 americano da Voz da América. Vamos à tabela das 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. Em 10º lugar está For the Night, música póstuma de Pop Smoke com Lil Baby e The Baby.
Like a thief in the night, look, call you babe, you babe for the day, or babe for the night, you not my wife, she wanna kill her, so f*** all night, I wanna f*** on the die, give me a f*** all night, AC, Big Rock, in the hood with the realest, 5K on the dinner, bring 300 down to the dealer, I did some wrong, but I'm always right. I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night.
I'm rich, but I'm riding. I'm low on this attic. I'm about to fly out and go get me some. Nothing ain't cheap. All this money on me. 100 racks in the bag. That's 100 money. Baby OG, I've been running these streets. Got a game with a shot on my mama's son. Heard about the triple cross when I was young. And I know I ain't going, so I keep a gun. I flew to Paris just about some Dior. She begging for attention. I don't see her. VIP pop. I wish that you could see us. Me and Cash fuck whenever I go real. I got some in the street won't beat me. I got the industry trying to beat me. I just go Ray Charles. They can't see me.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós ficamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Bad Bunny está nomeado a 2 Grammy, um na categoria de melhor performance pop em grupo e outro na categoria de melhor álbum latino ou álbum urbano. A sua música Dakiti com Rey Cortez deixou uma posição, no entanto, está em 9.
Tiene buqueado, sí. Si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por condado contigo, siempre arrebatado.
Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gastalo en Sephora. Mi putón ya no compra en Pandora. Como piscin a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero.
Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com/entretenimento. Segue-nos no Facebook, Twitter e Instagram. É Voa Português. O 8º lugar é outra descida. É Lemonade de Internet Money, Gunna, Don Toliver e Nav.
Money, I'll make you laugh, hey, 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 hey,
tripping. Got the cuckoo, walk a roof is spinning. Ay, lemonade, my neck was tripping. Ay, lemonade, my neck was tripping. Boys got some 60s in my bag. Lips still like pillow talking on the bed. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a fan off near Rodeo off the bed. All this money when I grew up I had nothing. Going backstab in my old life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks I don't believe, but she says she done with me.
The Weeknd criticou fortemente os Grammy, chamando o coletivo de corrupto, depois de ter sido publicada a lista de nomeados aos Prémios da Música e ele não ter recebido quaisquer nomeações, apesar de ter vários sucessos este ano. A sua música Blinding Light é um desses sucessos. Já esteve em primeiro lugar aqui na tabela e esta semana é o 7º. Vamos ouvir. The Weeknd, a quem o diretor da Academia que seleciona os nomeados ao Grammy respondeu, devido às suas críticas, por não ter sido nomeado, dizendo que ficou surpreso que o cantor não estivesse entre os nomeados e que entendia que ele estivesse desapontado. Mas só isso, não é? Isso não vai sarar a ferida de The Weeknd. E aqui no Top 10 americano da Voz da América, o autor da próxima música que vamos ouvir também criticou os Grammy, mas não por não ter sido nomeado. Justin Bieber viu o seu trabalho ser colocado na categoria errada. Ainda assim, Bieber pode respirar de alívio com 4 nomeações ao Grammy. A sua música Holy, com Chance the Rapper, está em 6º. I don't do well with the drama. No, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy. They say we're too young and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing. But I don't know. Este é o Top 10 americano. Eu sou a Mayra do Acelete. A música é com o DJ UPS. Já sabes, podes enviar um pedido de música para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. A música Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk, está nomeada a um Grammy na categoria Melhor Melodia Rap. Mas isso não impediu a sua descida esta semana. Está na 5ª posição.
Baby, I took a half, but she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing your bones, you can't even pay me enough to react. You're waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that song from this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap.
Shawty come sit on my lap. Hey, this ain't a drizzy, this snap. This in between us, it's not like a sword. This isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack. And don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had, they gon' last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry. But I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not play that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I buy her weed. She telling me Tay is the best. Pointed at the who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stressed. Even though I got a case, I'ma do what it takes.
And I never been embraced, and the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook, estamos em Voa Português. E também estamos no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português. Em quarto lugar está I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Top 10 americano da Voz da América, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Ariana Grande tem apenas uma nomeação ao Grammy e pela música Rain On Me com Lady Gaga. A sua música Positions desceu uma posição e está em terceiro.
I'm not afraid to die.
És o top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Faz como o Luís Nhaga e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Billie Eilish está nomeada a 2 Grammy pelo seu álbum Everything I Wanted. A sua música Therefore I Am está na segunda posição.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same as it was out. Talk about me like how you might love it. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give them my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think that's what I am. I'm not your friend.
Just no.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think that's what I am. I'm not your friend or anything, damn.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Chegamos ao topo da tabela. Há 15 semanas, a liderar, está a música Mood, de 24K Golden e Ian Dior. E é com esta música que nós nos despedimos. Votos de uma semana com boas vibrações musicais. Eu sou a Mayra de La Salette, na música esteve o DJ, o Pierre.
Why you always in the mood? Around like it's brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood?
Amigos, chegamos ao final desta emissão em português da Voz da América, neste sábado 28 de novembro. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu, Mara La Salette e Álvaro Lugero Andrade. Mas marcamos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário e espaço. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.